Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Olá, amigos da Rádio USP, eu sou o Carlos Teixeira, estamos iniciando mais um programa Dias Melhores. Apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que objetiva promover o interesse de estudantes pelas carreiras científicas. Hoje conversaremos com o pesquisador físico, professor Dr. Euclides Marega Júnior, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica CEPOF, que fica no Instituto de Física da USP, na cidade de São Carlos. Contamos também com a presença dos alunos da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, da cidade de São Carlos. Hoje estamos gravando no estúdio do CEPOF. Nós agradecemos a presença dos técnicos Brás e Anderson. Vamos começar agora com a apresentação dos nossos convidados.
Olá, eu sou Isabel Cacuda, professora de Biologia.
É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Gabriele e tenho 17 anos.
Meu nome é Nayara, eu tenho 16 anos e estou no terceiro ano do ensino médio.
Meu nome é Daniele, eu estou no terceiro ano do ensino médio e é um prazer estar aqui hoje.
Eu sou o professor Euclides Marega Júnior, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, aqui da Universidade de São Paulo, em São Carlos.
Nós vamos iniciar a nossa roda de conversa com a professora Isabel.
A nossa escola funciona num sistema de ensino integral. O diferencial dessa escola é que a gente tem a possibilidade de incentivar a ciência através dos clubes da ciência, onde vários professores têm as suas equipes e cada equipe está pesquisando algum tema.
Eu vou começar a nossa roda de conversa dirigindo uma pergunta para o professor Euclides, para que ele apresente para nós o que é o CEPOF e qual é a relação desse centro de pesquisa com o Instituto de Física da USP de São Carlos.
Nós somos parte de um programa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, que é chamado de CEPID. Dentro desses CEPIDs, né, que são vários, nós montamos um centro de pesquisa em ótica e fotônica, onde congregamos pesquisadores de várias áreas, não só da Universidade de São Paulo, mas também da Embrapa, aqui de São Carlos, da Unicamp, da Unesp, em Araraquara, da USP também, não só do campus de São Carlos, mas também do campus de Ribeirão Preto, no qual todos esses pesquisadores têm algo em comum, ou seja, a pesquisa que esses pesquisadores desenvolvem no seu dia a dia estão de alguma forma relacionada com luz. Quando eu digo luz, estou falando sobre radiação eletromagnética, ou seja, como que a luz ela pode gerar inovação e aplicações no nosso dia a dia. Ou seja, a ciência que nós vínhamos fazendo constantemente aqui durante anos com esse tema, com o CEPOF, foi possível continuar num nível muito mais alto dessa pesquisa, com financiamento contínuo, ter o apoio para a transformação dessa pesquisa em inovação tecnológica. Ou seja, o grande diferencial que nós passamos a ter nesses anos passados foi que a nossa pesquisa que é desenvolvida dentro da academia, ela teve uma conotação mais tecnológica. E outro fator importante, é como nós estamos aqui agora num programa de divulgação científica, foi também poder levar a ciência que a gente faz durante o nosso dia a dia às escolas, à comunidade em geral. Isso é uma parte do programa CEPID, que é a parte de difusão científica. Muito importante porque a nossa sociedade hoje caminha a passos largos no avanço tecnológico e esses avanços tecnológicos eles têm que ser levados à sociedade de uma forma simples. O pesquisador tem que transmitir de uma forma simples, de uma forma direta, o que ele está fazendo e para que vai servir a pesquisa desenvolvida hoje para o futuro, tanto do nosso país como também do conhecimento universal. Acho que essa é a grande contribuição que nós temos, esses três eixos: pesquisa, inovação e difusão.
Muito obrigado por sua resposta, e aquilo que o senhor apresenta, eu gostaria de dar uma ênfase específica no campo da difusão do conhecimento. Essa difusão do conhecimento, ela pode se expressar no meio acadêmico, como os pesquisadores o fazem muito bem, como cientistas, como os pesquisadores dialogando com os seus pares, mas essa difusão também se faz por meio da divulgação científica, que é o diálogo que um centro de pesquisa, um pesquisador e um cientista deve ter com a sociedade, esse compromisso de dialogar em uma linguagem que a sociedade possa entender. Então, essa é uma função muito importante que não apenas o CEPOF tem, mas os outros CEPIDs também têm na sua estrutura de funcionamento. E para continuarmos nessa questão de diálogo do centro de pesquisa com a sociedade, nós vamos passar a palavra agora para as alunas. O que vocês gostariam de perguntar para o professor Euclides?
Bom, eu tenho uma pergunta. Quais tipos de profissionais trabalham no CEPOF?
Bom, é Gabriela. No CEPOF, o nosso centro é um centro multidisciplinar. Não, o que significa isso? Significa que ele agrega diferentes áreas do conhecimento, todos de ciências naturais, tanto profissionais de física, química, biologia, outros profissionais da área de saúde como médicos, além disso, tecnólogos como engenheiros. Todos esses profissionais participam do nosso centro. Nós temos hoje participando da ordem de 25 pesquisadores, doutores em tempo integral, que se dedicam a realizar pesquisas. A ciência hoje ela tem um caráter multidisciplinar. O que significa isso? Significa que pessoas como a sua professora que está aqui de biologia, elas têm que conhecer um pouco das outras áreas para que esse diálogo aconteça. Da mesma forma, pessoas mais ligadas a exatas no estricto senso, como físicos, tem que saber um pouco de como funciona, por exemplo, tecidos vivos. Por que isso? Porque inovações, tanto no campo da física quanto da biologia e também da química, né? Química hoje, química biomolecular, química ligada a material biológico, é extremamente importante, tanto no desenvolvimento de produtos, fármacos. Bom, mas voltando àquela sua pergunta. Então, esses profissionais todos, eles multidisciplinares, eles dialogam entre si. Ou seja, quando eu falo dialogar, significa que pesquisas que estão relacionadas entre si, de diferentes áreas, elas têm um objetivo comum. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com laser, desenvolve pesquisa em laser. Ou seja, a pessoa desenvolveu o laser, fez todo um aparato. Esse laser, ele pode ser utilizado para tratamento de certas doenças. Agora, a pessoa que desenvolveu o laser, ele tem todas essas características. O que é o laser? Qual é a cor do laser? A frequência, a potência? E o biólogo, nesse caso, que trabalha em conjunto, ele vai saber qual seria a ideia de usar esse laser para fazer o tratamento. Então, essas duas pessoas dialogando e fazendo pesquisas em conjunto, ou seja, na multidisciplinaridade, faz com que os avanços cresçam. De certa forma, isso já acontece, né? No ensino médio de vocês estão estudando, e no próprio, quando vocês forem fazer Enem, vocês têm essa tentativa de integração entre essas disciplinas. Isso é uma coisa muito boa. O futuro da ciência é que ela seja integrada. Não adianta hoje ser um bom profissional numa carreira muito específica. Claro, você pode ser, mas esses profissionais estão cada vez mais ficando restrito a um campo pequeno da ciência. É claro, por exemplo, físicos são importantes para estudar o universo, mas também tem uma área hoje que chama astrobiologia. Físicos e biólogos tentando descobrir vida em outro sistema solar, outro planeta. Ou seja, a ciência, de alguma forma, ela nasceu uma coisa só. Depois ela foi diversificando e a tendência dela é voltar à multidisciplinaridade. Então, resumindo, nós temos vários profissionais de diversas áreas nas ciências naturais, biólogos, químicos, físicos, engenheiros, trabalhando em conjunto conosco.
Eu gostaria de complementar um pouco a pergunta que a Gabriele fez, no sentido de que elas representam aqui alunos da Escola Sebastião de Oliveira Rocha que estão se formando no ensino médio, prestes a escolherem uma carreira universitária. Então eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é a trajetória de um estudante que está iniciando um curso universitário dentro do contexto do CEPOF.
Bem, Carlos, para participar e para realizar pesquisas dentro do CEPOF, como alunos graduados, o aluno ele tem que estar cursando um curso superior. Se vocês quiserem um dia participar desse tipo de pesquisa, primeiro, vocês têm que escolher uma carreira. Essa carreira tem que ser uma carreira de nível superior. Vocês estão terminando agora o ensino médio e vão começar uma carreira, provavelmente no ano que vem, de ensino superior. Vocês podem participar, pode ser carreiras exatas ou então das ciências naturais. Então, essas são as áreas mais correlatas com o nosso CEPOF. Porém, os primeiros anos que vocês ingressam na universidade são anos básicos. Geralmente, os alunos que começam a graduação começam a desenvolver pesquisa no segundo para o terceiro ano. Então, primeiro você tem que ter uma adaptação na universidade, escolher basicamente a sua área e depois você começar a fazer pesquisas. Nós temos programa de iniciação científica para estudantes de graduação desenvolver pesquisas. Alunos do ensino médio, a gente tem outros programas que não estão ligados com pesquisa, mas a iniciação científica júnior.
Muito bem, vamos prosseguir então com a nossa roda de conversa. Eu vou passar aqui a palavra para a Daniele.
Como que é feita a inclusão de alunos de graduação ou de pós-graduação no CEPOF?
Bom, Daniele, vou complementar a resposta que eu proferi para o Carlos anteriormente. Alunos de graduação, eles iniciam um programa chamado Iniciação Científica a partir basicamente do final do segundo ano para o terceiro ano. Esses alunos, quando ingressam, geralmente eles têm uma bolsa de iniciação científica, que é uma bolsa que dá um auxílio remunerado financeiro ao aluno e pressupõe que o aluno tenha que desenvolver um conteúdo ligado a algumas áreas de pesquisa do CEPOF. Nós temos alunos de iniciação científica de diversas áreas, de engenharias, de física, de química, de biologia também. Esses são mais difíceis de biologia na graduação, porque no campus de São Carlos nós não temos ciências naturais. Porém, ao final da graduação, se o aluno quiser desenvolver um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, esse aluno ingressa. Nós temos no Instituto de Física um programa que é multidisciplinar, onde até biólogos podem participar, chama Física Biomolecular. Nesse caso, alunos egressos de biologia, por exemplo, podem participar. E aí eles desenvolvem mestrado, que são basicamente 2 anos, que seria um início à pesquisa acadêmica, um início mais formal. A iniciação científica seria uma coisa como ser um aprendizado. O aluno ele toma contato com o laboratório, toma contato com os seminários. Já no mestrado, depois que ele termina a graduação, ele ingressa no mestrado, num programa de mestrado, e aí sim ele vai desenvolver a pesquisa dele. O mestrado geralmente são 2 anos. Finalizado isso, ele entra num programa de doutorado. Ou seja, o doutorado é o programa aonde ele se torna um pesquisador. Ao final do doutorado, o aluno defende uma tese e aí ele é apto a desenvolver pesquisa e ser pesquisador em centros de excelência no Brasil ou no exterior. Aí ele pode, depois disso, estagiar no exterior ou durante isso, né? Nossos alunos, nós temos contato com diversas instituições no exterior, nas quais muitos dos nossos alunos desenvolvem programas de intercâmbio. Os alunos passam 1, no máximo 2 anos nessas instituições, desenvolvendo pesquisas que estão relacionadas com os temas deles aqui no CEPOF. E aí, ao final desse período, eles voltam ao Brasil e agregam as pesquisas que eles desenvolveram nos outros institutos no exterior, além de que agrega um conhecimento e uma bagagem de vida grande, porque morar num país que não é o nosso, ele acrescenta muito a vocês. Então, eu encorajo a todos vocês, se for possível um dia, ter essa experiência. Até pouco tempo o Brasil tinha um programa chamado Ciência Sem Fronteiras, né? Esse programa terminou, porém existem algumas possibilidades. Na Universidade de São Paulo existem programas de intercâmbio internacional. É claro que é muito restrito o número de pessoas que podem fazer isso aí na graduação, mas na pós-graduação já é muito mais usual. Todo aluno da FAPESP que tem bolsa de mestrado ou doutorado tem direito a um ano no período de bolsa a passar no exterior. Então, se você fizer toda essa trajetória, graduação, entrar no mestrado e aí ganhar uma bolsa, a FAPESP financia um ano o seu projeto no exterior, e isso é um ganho enorme para vocês.
Essa experiência no exterior de se fazer uma inserção no campo científico é, primeiramente, de se promover ciência, de se trabalhar dentro de um contexto pesquisa, mas ele também oferece essa oportunidade de um intercâmbio, de conhecer pessoas, de conhecer lugares diferentes, que é um enriquecimento para a vida de todo jovem. Nós vamos passar agora a palavra para a Nayara.
Eu queria saber como que um aluno do ensino médio ele consegue participar do CEPOP.
Nayara, temos sim. Nós temos vários programas onde alunos de ensino médio e também fundamental podem atuar. Primeiro, como a professora disse, nós temos também clubes de ciências. Esses clubes de ciência, eles são voltados a alunos do ensino médio, onde nós desenvolvemos junto com escolas parceiras, inclusive o Sebastião é uma escola parceira nossa, que desenvolve esse clube de ciências, que seria assim, vamos tomar como exemplo, para você gostar de alguma coisa, você tem que experimentar. O cientista, ele começou a gostar de ciência porque ele experimentou de alguma forma. Se você experimentar, ou seja, se você começar a desenvolver ciência logo no ensino básico, você talvez tome gosto por ciência e aí um dia você pode vir a ser uma cientista. Esses programas que nós desenvolvemos, clube de ciência, feiras de ciência, nós também temos um programa de divulgação que vai à escola ministrar palestra, tanto para alunos como para professores, sobre o que nós desenvolvemos no CEPOF. Então, todas essas atividades fazem parte do nosso programa de difusão científica para a sociedade. Nós temos esses programas que são desenvolvidos constantemente. Além disso, só para complementar, nós temos um canal que funciona na operadora local, um canal universitário, 24 horas por dia, onde nós produzimos e divulgamos programas com esse intuito de criar, principalmente no estudante, aquele gosto pela ciência. Tem que experimentar a ciência para ver se gosta de ciência. Deve ser uma coisa boa, porque tem muita gente apaixonada por ciência. Se fosse uma coisa ruim, tinha pouca gente querendo fazer ciência, né? Na realidade, nós temos pouca gente fazendo ciência no Brasil em comparação com a média mundial. Nós precisamos muito mais pessoas que façam ciência. E também tecnologia. Não adianta ser só um cientista. Tem que transformar aquilo em alguma coisa que tenha utilidade para a sociedade como um todo.
Gostaria de mencionar que o nosso programa de hoje está sendo gravado no estúdio do CEPOF. Essa gravação ela está sendo feita em vídeo, então aqueles que acessam a TV que o professor Euclides acabou de mencionar provavelmente vão nos ver aí no vídeo. E você da Rádio USP, você está nos ouvindo. Então eu até faço uma explicação que talvez o nosso áudio de hoje ele esteja um pouquinho diferente, porque nós estamos gravando aqui no estúdio e esse estúdio é um estúdio de vídeo e nós vamos aproveitar o áudio da gravação de hoje para transmitirmos o nosso programa. Então, lembrando a vocês, o programa Dias Melhores é um programa que é apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E nós estamos na nossa roda de conversa de hoje conversando com o Dr. Euclides Marega Júnior, que é um físico e ele é um pesquisador do Centro de Pesquisas em Ótica e Fotônica CEPOF da Universidade de São Paulo de São Carlos. E nós estamos também aqui. Nós vamos fazer uma pausa agora nessa roda de conversa ouvindo uma música. E eu acho que é você, Gabriele, que escolheu a música.
Tempo Perdido, do Legião Urbana, que a letra ela é muito semelhante ao período principalmente que nós três estamos vivenciando hoje, que fala sobre como o tempo passa muito rápido e como tudo é constante.
Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. E
pela Rádio USP, Dias Melhores.
Estamos retornando agora o nosso programa Dias Melhores para mais uma rodada de conversa. Lembrando ao amigo ouvinte da Rádio USP, também aquele que está assistindo ao programa na TV CEPOF, Dias Melhores é um programa apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes e professores de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que objetiva promover o interesse pelas carreiras científicas a jovens estudantes. Hoje nós conversamos com o pesquisador, o físico professor Dr. Euclides Marega Júnior, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, o CEPOF, da Universidade de São Paulo, de São Carlos. Nós contamos também com a presença de alunos da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, que estão acompanhadas da professora Isabel Cacuda. Eu vou reiniciar a nossa roda de conversa novamente, perguntando aqui ao professor Euclides, como é que foi a sua trajetória de vida até o senhor chegar a ser um pesquisador do CEPOF?
Bem, no final do ensino fundamental, começo do ensino médio, eu comecei a... Nós aqui em São Carlos, né? Só um parênteses, nós temos aqui uma oportunidade de ter um centro de difusão científico-cultural, que é o CDCC. Então, naquela época, o CDCC estava iniciando, que é também da Universidade de São Paulo. E aí eu comecei. Primeiro, eu comecei lá porque, naquela época, né, nós tínhamos que ler livros, muitos livros. E aí a gente tinha que ir à biblioteca. Então, o CDCC tinha uma biblioteca. Então, eu comecei a ir lá para fazer pesquisa em livros. Comecei a olhar as atividades que eram desenvolvidas. Tinha durante o sábado um cineclube, naquela época, né, cinema era uma coisa que não é tão difundida como hoje, né? Também não faz tanto tempo assim, mas na década de, entre começo da década de 80, então eu assistia, gostava de assistir filmes aos sábados, né, fazer pesquisa em livro, e aí tinha algumas outras atividades, tinha atividades de plantão de dúvidas de matemática, de física, de química, e eu comecei a participar. Aí comecei a participar de feiras de ciências também, que eram promovidas pelo CDCC nas escolas. Então, durante todo o ano, o CDCC fazia uma feira de ciências em uma escola da cidade. E aí eu comecei a participar e tomei gosto, e foi aí que surgiu, quer dizer, meu gosto pela ciência, de começar a tomar contato já no ensino médio. Por isso que é uma coisa importante, quer dizer, eu acho que o estudante, quanto mais cedo ele tem contato com ciências, ele começa a ter gosto. E aí depois fiz uma graduação em física, fiz doutorado, não fiz mestrado. Você pode fazer doutorado sem ter feito mestrado. Geralmente se faz o mestrado antes, mas não é necessário. Aí depois que eu acabei o doutorado, eu fiz um programa aqui chamado pós-doutorado. E aí depois de um certo tempo, apareceu uma oportunidade, ingressei como pesquisador na USP e aí começou realmente a minha carreira dentro da Universidade de São Paulo, isso em 1993. Fazem 24 anos que eu sou professor da Universidade de São Paulo. Durante toda essa carreira, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários projetos, tanto de pesquisa quanto de difusão. Inclusive no CDCC, onde eu comecei como aluno e depois passei a coordenador de setor lá, né? Uma coisa bem interessante nesse aspecto. E também participei de vários outros programas. E um deles que eu saliento é que eu fui coordenador da Olimpíada Brasileira de Física durante vários anos. Já fazem 2 anos que eu não participo mais, mas isso me deu a oportunidade de levar o conhecimento de física não só para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. E também, durante esses 15 anos que eu participei da Olimpíada de Física, eu conheci uma coisa que é interessante e gostosa, né? Pesquisador, ele é uma carreira que está sempre tendo contato com outras pessoas. Então, mesmo como coordenador e também como pesquisador, né, eu pude ter contato como coordenador da Olimpíada, levando as equipes do Brasil para cada país, porque todo ano nós temos uma Olimpíada Internacional de Física que acontece num determinado país. Então eu levava os alunos do ensino médio que eram selecionados para esse país. Então conheci países dos mais variados: Irã, Vietnã, Tailândia, Coreia e assim vai, Cazaquistão. Isso é uma coisa interessante porque você tem contato com culturas diferentes, alunos diferentes, você vê qual que é a diferença entre o nosso sistema, o sistema deles. Eu já estive em Singapura 2 vezes, uma com a Olimpíada e outra num congresso. Então, como é que Singapura, um país que na década de 60 era um porto onde se acontecia de tudo, você imagina como é a Cracolândia em São Paulo, desse tipo era Singapura. E como é que Singapura é o que é hoje? E tudo isso foi possível por causa de educação. Essa carreira nossa de ser um educador é uma coisa importante, porque a educação é que vai mudar. Não adianta nada você investir um monte de dinheiro em um monte de coisas se você não ter uma educação de qualidade que é oferecida para toda a população. Então, acho que a nossa carreira de professores, a minha de professor e pesquisador, eu acho que ela teve essa parte de contribuição e também é uma coisa que o pesquisador vai ficar milionário fazendo pesquisa, mas é uma coisa que, de certa forma, ela diverte, você aprende a conviver com aquilo, cara, tem uma diversão, mas é importante também que você se diverte, mas você tem que dar um retorno. Não adianta nada você ter sua satisfação própria, ou seja, sem fazer com esse conhecimento permeie atrás das portas da universidade. Então essa é a minha trajetória até aqui. Hoje eu faço parte do CEPOF, sou coordenador de difusão de ciências. Nessa área aqui também faço pesquisa em nanociência, materiais, usando luz. E essa é um pouco da minha história. Durante todo esse tempo, orientei alunos, fiz pesquisas, participei de congressos, já morei no exterior, tive essa oportunidade de morar um tempo no exterior, conviver com culturas diferentes. Então acho que é uma coisa prazerosa nesse aspecto, tá certo? Mas sempre mantendo o foco que nós somos um agente que pode transformar, que deve transformar a nossa sociedade. Tudo tem solução. E a solução passa para que a educação seja levada, de uma forma geral, a uma grande quantidade de pessoas.
Professor Euclides, obrigado por sua resposta. E eu gostaria de salientar que tem a ver com o futuro dessas jovens estudantes. Quanto mais anos de estudo a pessoa tiver, melhor qualificada ela vai estar para enfrentar essa nossa realidade, particularmente a do Brasil, e melhores condições ela vai ter também de poder se posicionar diante de um mercado de trabalho.
Nós vamos precisar encerrar agora o nosso programa Dias Melhores e nós vamos retomar a nossa roda de conversa sobre a divulgação do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPOF, na semana que vem. Aguardamos, amigo ouvinte, a sua companhia conosco na semana que vem. Até lá!
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.